Tudo é Política, com Maria Cristina Fernandes.
Demorou, mas ela veio nos visitar. Maria Cristina Fernandes, que emoção te receber. Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Tati, Fernando. Tão bem instalados, viu? Tá
você
lindo.
Gostou?
Olá. Você gostou?
Amei.
Casa
bem
nova.
Sempre. Você tem essa vista da sua redação lá no Valor? Tem, né?
É, eu tenho da Marginal.
Sei, do lado de lá.
É.
Perfeito. É que aqui agora a gente tá chique, a gente tem dois estúdios com
tá
duas...
Certo.
Duas
perspectivas.
Exato,
da cidade.
Exato, exatamente. O nosso estúdio 1, que também tem essa mesma vista... E esse background que a gente tem aqui do outro lado da nossa redação. Tudo bem?
Tudo bem, Tati.
Então,
tudo
tá bom. Conte-nos tudo sobre esses primeiros dias de Gleisi Hoffmann à frente da articulação política do governo. A beleza dela está fazendo já efeito ou ainda não começou?
Sabe que ela não havia se pronunciado ainda sobre esta polêmica frase do presidente da República. E eis que hoje ela falou, foi indagada sobre isso... numa entrevista que ele ia dar sobre o encaminhamento das pautas do ministro Fernando Haddad e perguntaram como ela tinha se sentido sendo definida assim pelo presidente. Ela disse que ela preferia valorizar os gestos que as palavras do presidente. E aí falou um pouco aquilo que ela já tinha falado no discurso de posse lá, né? Foi o presidente que nomeou escolheu a primeira mulher presidente do Brasil, que nomeou a primeira presidenta do PT. E aí citou a nomeação dessa nova ministra do Superior Tribunal Militar, que agora está sendo presidida por uma mulher, mas por conta da organização interna, né? Isso não é decisão do presidente da República. E aí começou a atacar o bolsonarismo, que este sim era um governo misógino. E o que causa assim, uma certa estranheza, Tati, é porque eu imagino que o eleitor do Lula, o eleitor mais raiz do presidente Lula, não é aquele eleitor que não admite nem mesmo comparação.
Sim.
Né?
Sim.
Então... Esta é uma comparação que não devia ser feita, porque o eleitor raiz não tem como comparar. Né? E muitos dos eleitores da Frente Ampla, que o presidente Lula também angariou, se pautam. Tem um que é democrata e o outro que não é. Então, não tem o mesmo parâmetro de comparação. Mas, tirando isso...
A misoginia talvez seja comparável pelo simples fato de não ser uma exclusividade desse ou daquele... espectro político. Essa prova a gente tem com frequência. Né? Não é a primeira nem a última declaração misógina, machista que dá o presidente Lula. Aí acho que sim, comparáveis. O resto, acho que não, né?
Não, mas ainda essa coisa do machismo e da misoginia, eu colocaria aí. Eu acho que há um ponto aí, há vários pontos de discussão. Por onde você olhar, você pode dizer que. Se você olhar pelas declarações e a soma delas, eu acho que vocês falaram disso aqui, a soma das declarações do presidente desde que ele voltou ao poder, torcedor corintiano pode bater na mulher, lava roupa para a mulher, né? Máquina de lavar roupa, toda mulher quer ter uma máquina de lavar roupa e está na hora de fechar a porteira, a mãe de 5 filhos do Minha Casa Minha Vida. Enfim, uma sucessão que a gente não pode dizer que é um lapso, né? Não é um ato falho. É realmente sistemático. Então, o que é isso? A gente não admite a pecha de machista, a gente vai ter que, de alguma maneira, aceitar que o presidente perdeu o freio.
Apesar de não fazer disso política pública. Essa eu acho que
isso,
também é uma
não
boa
é política
diferenciação.
Pública. Ele foi no governo dele no segundo governo dele que se aprovou a Lei Maria da Penha. Foi neste governo que se aprovou a Lei da Igualdade Salarial. Então, há vários avanços. Ele também indicou mulheres, ele reduziu o número de mulheres, mas enfim. Agora, de fato, então, se não é uma se não é, se ele não tem uma prática machista. Então, vamos admitir que o ex-presidente Jair Sarney tem um ponto, quando ele diz que é melhor deixar a política quando ainda não se está velho.
Ai, gente, mas é tanta coisa para a gente comentar, pois, né, Maria Cristina? Que a gente não vai no que importa.
Não importa isso.
Não.
Então,
eu não falei
bem. Se o presidente
bem.
Lula é claro perdeu o freio, né, porque é algo que acontece com a idade, né? Isso não é psicologia de botequim, é algo que acontece, né? Você perde o freio, o idoso perde o freio. Então, de fato...
E olha quem está falando isso, né? Que é alguém ainda mais velho, né? Que o presidente Lula. Né?
Pois é. Pois é. E ele diz que abandonou, quer dizer, decidiu não concorrer mais por essa razão. Né? Ou é um problema que ele pode não ter perdido o freio, mas ser controlado pela gestão de comunicação do seu governo.
Sim. Que trocou recentemente, falamos isso aqui, não tem dado resultado, Maria
Pois
Cristina.
É, não tem exercido...
É que isso, aí é que está. Isso não é a comunicação institucional. Isso é a improvisação, pessoal, a gracinha que o presidente vai fazer enquanto ele está fazendo uma comunicação oficial. E aí, obviamente, sai da boca do presidente, isso é uma comunicação oficial, né?
Porque se a gente... Isso tem trazido danos, né?
Ou mais do que benefícios, né?
Ele está perdendo mais popularidade entre as mulheres do que no cômputo geral. As mulheres, que são maioria do eleitorado, estão puxando a rejeição ao governo e ao presidente. E se fosse só nas mulheres, mas o presidente tem perdido um pouco o freio em outros temas. Aí é que entra essa coisa da comunicação. Porque o que ele tem falado, por exemplo, sobre os comerciantes que ele chama agora de atravessadores, né? Sobre o Trump, né?
Uhum.
Ele meio que chamou o Trump para briga.
Falou
dia
pra
desses,
não gritar, né? Não é assim que negocia, né, Maria Cristina?
Então, há uma. Me parece que. Aí as mulheres saem dessa coisa porque me parece que não pode ser uma política de comunicação. Usar esse tipo de linguagem com as mulheres. Não dá para passar pela cabeça de ninguém. Mas se a política é essa de radicalizar, né, talvez tenha uma mulher aqui pertinho que tenha coisas a ensinar para o presidente, que é a Cláudia Sheinbaum. Né? Talvez seja a chefe de Estado do mundo que melhor tem lidado com o Trump.
Presidente do México, ela tem dado um show de negociação. Primeiro que ela não faz nada reativamente. Ela sempre espera um pouco mais para dar uma declaração, para mostrar alguma coisa. Tem dado um show de negociação.
Pois é, e a gente vai dizer, não, ela faz isso porque ela precisa, porque ela tem 80% das exportações dela para os Estados Unidos.
Ela tem 80% de aprovação, hein, no governo dela.
Pois é, mas, enfim, ela colocou mais de 300 mil pessoas em praça pública, né, na Cidade do México esse fim de semana. Você acompanhou, né, Fernando? Então, e vamos admitir que não é por boniteza, é por precisão que ela faz isso. Né? Então, este devia ser um conceito que todos os governantes deveriam seguir. Né?
E você acredita que teve ouvinte culpando a Janja? Vocês acreditam? Mas a Janja não ensina nada para ele, mas espera, a culpa
ainda...
até disso é da mulher?
Não,
pelo
e ainda tem gente
de Deus,
que acha que a primeira-dama manda no
então,
marido. Né? Ainda tem gente que acha.
Mas não dá para responsabilizar a primeira-dama por absolutamente nada do que sai da boca de um homem. É ele que deve ser responsabilizado pelas coisas que ele diz, pelo amor de Deus. Era só o que faltava, é o presidente da República, entendeu? Ai, mas a mulher não ensina nada para ele, mas até nessa situação a culpa é da mulher? Não dá, né? Não dá. Mas, enfim, Gleisi Hoffmann, Maria Cristina, na articulação, tem se saído... primeiro dia, né? Teve de lidar com isso, saiu dessa saia justa que lhe foi perguntada, obviamente, dessa maneira, que, sei lá, e o ouvinte pode julgar se foi a melhor maneira ou não. Que a gente pode esperar aí para esse... Começou assim, e agora?
Bem, Tati, ela está demonstrando empenho em encaminhar a pauta da Fazenda.
Certo.
Está demonstrando empenho, ela citou Haddad duas vezes, discurso de posse. Hoje ela já voltou a falar do Haddad, da centralidade dessa pauta econômica, do projeto da isenção do imposto de renda até 5 salários mínimos. E, então, eu acho que empenho em encaminhar a pauta prioritária que o presidente da República definir como prioritária não lhe faltará. Ela tem um bom trânsito com as lideranças do Centrão. Agora, ela, assim, para a gente ver o que é que resultou nesse acordo das emendas com o Supremo, acho que vocês acompanharam, né? Os presidentes das casas firmaram um acordo com o ministro Flávio Dino para dar mais transparência às emendas, mas para isso, para esse acordo virar de fato real, tem que ser aprovado pelo Congresso. E o projeto de resolução para isso, que foi levado ontem, é um projeto de resolução absolutamente... era uma fantasia, não respeitava o acordo. Eles deram uma melhorada para o que está hoje lá, mas foi uma melhorada só para distribuir o poder entre Câmara e Senado e não desrespeitar as consultorias legislativas. Em termos de transparência, não melhorou nada. Então, supostamente, este era um tema da ministra Gleisi Hoffmann, né? Porque o acordo fechado entre o Dino e o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota é um acordo bom para o Executivo, que retoma alguma iniciativa orçamentária. E a ministra Gleisi Hoffmann, realmente, isso aconteceu ontem, que era na sua estreia no cargo.
Uhum.
Então, se ninguém sabe se foi combinado com ela ou se foi a revelia dela, o fato é que foi um gol contra.